Invasões Bárbaras de volta no seu terceiro bloco. Hoje um especial Krautrock. Estamos falando do estilo, do movimento e das histórias das bandas que fazem parte desse renascimento musical alemão.
Dudu, você quer falar do Amondu?
Não, pode. Não? Eu só queria destacar brevemente assim um artigo que eu li há pouco tempo do filósofo da USP, Vladimir Safatli, que ele fala um pouco de... O artigo chama O Fim da Música. Ele fala um pouco disso também, dessa característica de pertencimento da música. Ele fala de cultura em geral, mas ele fala da característica específica da música ter essa questão de pertencimento, de criar raízes, dar um pouco de nacionalidade das pessoas. E é claro que ele trata um pouco de música brasileira, majoritariamente de música brasileira, mas isso tem muito a ver com o que você disse no bloco anterior sobre essa intenção do krautrock, de radicalismo e originalidade.
E de construir uma identidade.
De construir uma identidade, esse pertencimento, principalmente depois do pós-guerra.
Uhum. Vou falar um pouquinho sobre a Mondu rapidão, então, assim. É a Mondu 2, porque a banda tem a 1 também, tem um racha. A banda se origina numa espécie de comuna, assim, uma sociedade alternativa e tal. E tem uns problemas lá, uma parte da banda queria fazer umas coisas, outras queriam outras. Uns queriam usar sintetizadores, outros não, então tem um racha. É meio difícil de entender, eu não saquei direito, eu li versões conflitantes na internet, então por isso não vou entrar em detalhes.
Das duas nós ficamos com a 2, a 2 é a que ficou com ou sem sintetizadores?
A 2 é a que brigou pra poder usar, eu acho. Então okay. É mais kraut rockerona mesmo.
Tem uns mantras psicodélicos, eles são de Munique, tem algumas coisas bem psicodélicas deles.
Né? No filme, no Krautrock, no Renascimento da Alemanha, define a música do Amondu assim: música apocalíptica banhada em ácido, trilha sonora para um novo mundo. Uma descrição absolutamente perfeita, não tem nada a acrescentar. E para marcar um pouco a radicalidade que é musical e é também política, esses caras do Amondu, eles eram parceiros, assim, amigos de uma galera lá na Alemanha, ficou conhecido como Bader-Meinhof, que era um grupo de extrema esquerda, terrorista, guerrilha pesada, assim, tal, fez um monte de coisa. Esses caras eram amigos desses caras, andavam juntos, o mesmo rolé.
Que brother, né?
Tinha uma descrição muito semelhante disso que eu vi, é que ele é uma aventura anárquica, só pra complementar, uma aventura anárquica, intensa, ácida, noturna, espacial, através do rock, que é o krautrock, que caracteriza...
É isso. Bom, enfim, depois a gente ouviu também a banda Faust, que é uma das minhas preferidas desse movimento aí e tal. E tem uma historinha sobre eles no filme que é muito legal, assim, que é o seguinte. A Alemanha passou os anos 60 inteiro, assim, as gravadoras, o movimento mais classicão, assim, mainstream, procurando os Beatles alemães. E não encontraram, assim, ninguém conseguiu ocupar esse papel. Nem no Schlager lá surgiu uma coisa muito Beatles, assim, que fizesse isso. E aí, cara, um cara desses de gravadora lá chamado Uwe Nettelbeck foi encarregado pela Polydor, uma gravadora grande lá na época, de encontrar os Beatles alemães eletrônicos. Porque já sacava que a eletrônica era uma coisa que estava acontecendo e tal. Ele conhecia o Faust, estava muito interessado em coisas experimentais e tal. Sabia que o Faust não tinha absolutamente nada a ver com os Beatles, mas apresentou para a gravadora como se fosse. E aí o Faust gravou um disco com toda a infraestrutura da gravadora, técnico de som, estúdio, por conta e tal, não sei o que, fez um discaço com essa estrutura, mas como se fosse os Beatles e não tinha absolutamente nada a ver. O cara enganou a própria gravadora, assim, então, sabe?
Eu já gosto dele.
E aí, bom, a partir desse lance do Faust ter ganhado uma certa relevância por causa dessa publicação, digamos assim, por essa gravadora, os ingleses despertaram a atenção para isso que estava acontecendo na Alemanha e não tinha esse nome Krautrock. Quem batizou foram os ingleses. Bem naquela onda inglesa zoeirona, tipo... pejorativa, sabe? Porque os ingleses adoravam fazer piada com o alemão, porque venceram a guerra da Alemanha e tal. Então, chamavam os alemães de Krauts. Kraut é o que aparece ali no Sauerkraut, que é o chucrute. Então, Kraut pode ser alguma coisa como repolho azedo. Então, era um negócio mega pejorativo, assim, sabe?
Uma piada.
Pra desmerecer. Exatamente. Então, assim...
Até virou... a imprensa inglesa
exatamente,
também pegou isso.
No documentário tem um filmezinho de comédia, assim, que é um cara, tipo, imitando o Hitler e chamando os alemães de Kraut, tá escrotizando. Então, enfim, o nome nasce disso, dos ingleses fazendo piada com os alemães. E no filme, os caras se dizem o que eles acham disso. O cara do Faust diz que adorava o nome, que inclusive fez uma música chamada Krautrock. Então ele assumiu a zoeira. É como se fosse o porco pra torcida do Palmeiras, assim.
Muito bom.
E outros caras, um cara do Khan, por exemplo, tal, fala que detestava, que não tem nada a ver, que ele não se sente fazendo krautrock, que o nome é pejorativo, que é babaca e tal, não sei o quê. Então tem essa... Nem nisso eles se uniram, digamos
tipo assim. Era um movimento absolutamente sem consenso.
Exatamente. Bom, e aí, depois desse lance do Faust, etc., a Virgin, uma gravadora enorme, percebe com essa coisa da... A Inglaterra faz com que o krautrock comece a ser ouvido em vários lugares do mundo. Então são os ingleses são os responsáveis por expandir o alcance desse negócio. A Virgin assina com várias dessas bandas, muitas delas, delas, e eles, todos eles gravam vários discos, e a Virgin considera que o único com quem ele errou foi com Faust, porque os caras eram absolutamente incontroláveis, chapadões, drogaditos, não indisciplinados, não conseguiram produzir nada direito e tal. O resto deu meio certo, Faust não. Tá? É muito curioso, né?
Maravilhoso.
Foi responsável por ser os novos Beatles, por fazer o negócio expandir de alguma maneira, e quando teve a chance mesmo, assim, não se enquadraram. Tá? Bom, então é um pouco isso, a história do nome e tal. A gente vai ouvir nesse bloco agora uma banda chamada Popol Vuh, que é completamente diferente, é trilha sonora, é bem mais ligado na coisa instrumental e clássica, digamos assim, e que tem uma ligação com o cinema e com uma outra vertente desse experimentalismo original alemão, que é tá ligado em cineastas muito importantes, por exemplo, Wim Wenders, e fez trilha para vários filmes do Herzog, que é um cara maravilhoso. O Herzog ficou super famoso depois com aquele filme O Homem-Urso, mas tem uma como é que fala isso? Cinegrafia.
Filmografia.
Filmografia extensa, toda muito boa e tal. Então é isso, Popol Vuh, trilha de cinema. Por mim, podemos ouvir.
Muito bem, vamos então de Popol Vuh com a canção Kyrie. Você ouviu Ashra Temple e a canção Whoopee. O Ashra Temple, que é da Alemanha, como também é da Alemanha, o Popovu e a canção Kiri, que abriu o nosso bloco. O Invasões Bárbaras vai para o último dos seus intervalos. Na volta vem com mais Alemanha, mais Krautrock. Não sai daí, o Invasões volta já.